podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Vamos continuar falando sobre o quinto constitucional da OAB, que vai escolher o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe através de eleição feita pelos advogados, pelos inscritos na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe. Hoje temos o advogado Givaldo Campos, que é também candidato ao quinto constitucional. Doutor Givaldo, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Paulo Souza. Bom dia, Fabiana Ferrari. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu quero também dar um bom dia especial às advogadas e aos advogados do Estado de Sergipe. Também ao meu irmão José Campos, que está sintonizado lá em São Paulo, nos ouvindo nesse momento.
Grande abraço a ele, obrigado pela audiência.
O meu amigo Alain, gerente do posto da saída ali, e o meu amigo Bonfim, lá em Salgado, vizinho na minha casa, com aquele acarajé maravilhoso.
Eita, que maravilha.
Hoje à tarde, quando eu chegar aí em Salgado, vou comer seu acarajé, viu, meu amigo? Paulo Souza e senhores ouvintes, eu quero me apresentar, se o senhor me permite.
Fique à vontade.
Eu nasci no dia 17/5/1957, na cidade de Propriá, Sergipe. Aos 4 ou 5 anos, fui levado para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fui aquele menino que fiz carreto na feira, vendi sorvete, engraxei sapato.
Está explicado porque a Fabiana me disse, Paulo, o doutor Givaldo, ele é sergipano, mas tem um sotaque bem paulista, está explicado.
Justamente, São Paulo. Justamente, eu fui criado em São Paulo, na Rua Barão de São Luís, número 232. Portanto, eu morava na Vila Santa Maria, onde tem a igreja Nossa Senhora da Santa Maria, e o padre Aleixo, como a gente era uma família de nordestino, ele todo mês dava uma cesta básica para a gente, para que a gente pudesse se manter. Minha mãe, uma mulher muito trabalhadora e destemida, procurou o padre Aleixo e disse: padre, eu fico envergonhada de pegar alguma coisa sem dar uma contrapartida, sem trabalhar. Então o padre arrumava umas casas para fazer faxina, e esse que vos fala limpou muito o chão junto com a minha mãe, né, para poder manter a nossa família lá em São Paulo. Aí comecei a entrar no mercado de trabalho, trabalhei no jornal Estado de São Paulo, trabalhei no metrô, participei em São Paulo, fui militante sindical e dirigente sindical em São Paulo, participei das diretas já para promulgação da nossa Constituição. Depois retornei para Sergipe, em meados de 88, 89, onde também militei no movimento sindical dos químicos, petroquímicos do estado de Sergipe, e também chegando a organizar o segundo encontro dos negros no estado de Sergipe, ajudei o movimento Sem Terra, né? Ajudei também inúmeros movimentos sociais, como o movimento estudantil. Né? Então eu fui uma pessoa atuante, principalmente naqueles anos que houve aquelas grandes movimentações das diretas já. Então esse que vos fala, que hoje é Givaldo Campos, candidato a desembargador pelo 5º Constitucional com o número 10, ele tem uma história de luta. Eu quero dizer aqui que tem inúmeros nomes que contempla, né, a nossa advocacia. A exemplo de doutora Clarice, que é o número 11, a doutora Cássia, a doutora Carla, que é o número 19, enfim, nós, todos os nomes ele preenche com sobra para ser o desembargador ou a desembargadora no Tribunal de Justiça de Sergipe. No entanto, Paulo Souza, senhores ouvintes e Ferrari, veja bem, nós precisamos, que nós vivemos num momento muito ímpar. Hoje o que nós estamos assistindo é a OAB fazendo desagravo atrás de desagravo, porque a advogada foi ofendida e quase agredida na dependência de uma delegacia, porque o advogado foi humilhado numa repartição pública, porque o advogado esteve na iminência de ser preso por um promotor ou um juiz. Na verdade, hoje nós precisamos colocar alguém, né, para ocupar esse cargo de desembargador, alguém que tenha história de luta, tenha a sua historicidade no seu passado, né, algo que sempre representou e defendeu a nossa sociedade. Hoje nós estamos aqui, eu me lembro quando eu ia para a Praça da Sé, né, eu recebia o telegrama de Fernando Henrique, de Mário Covas, de Ulisses Guimarães, que eu fui filiado no MDB, depois no PMDB e depois no PCdoB. Então, o que é que ocorre? Nós temos uma história de luta, nós temos um compromisso de classe e nós precisamos eleger um desembargador que realmente vá representar a categoria, não que nós sejamos legislador, mas que nós tenhamos coragem para provocar alguns setores e criar instrumento para blindar e proteger o advogado no exercício da sua profissão. Nós, o advogado, ele é tão importante, é como se você tivesse que se levantar pela manhã e rezar o Pai Nosso. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Porque sem advogado não há justiça, não vai criar aquele tripé da justiça. E o advogado é o legítimo defensor da sociedade. Portanto, o advogado e a advogada, na hora de escolher, pode votar em 6 nomes. Está aqui o número 10, o número 11, o número 16, o número 19 e demais companheiros que podem fazer parte dessa lista sextupla. Eu tenho convicção de que o advogado e a advogada que votar em Dr. Givaldo Campos não vai se arrepender, vai honrar, vai ter honra de ter Givaldo Campos na qualidade de desembargador. É como eu venho dizendo, o meu gabinete será a extensão da advogada, do advogado e da OAB. E vou fazer utilização do cargo para provocar alguns setores para criar instrumentos de lei que venha blindar o advogado para que ele tenha segurança jurídica na hora que entrar numa repartição ou qualquer lugar da sociedade, ele seja reconhecido, ele seja respeitado. Não que ele não seja reconhecido e que ele não seja respeitado, mas nós estamos vivendo num momento muito ímpar, aonde o advogado está estão tentando colocar o advogado para escanteio, de lado. E isso não, nós não podemos admitir, porque senão a sociedade ela vai ficar sem o seu defensor legítimo, o seu representante legítimo, Paulo Souza, e senhores ouvintes.
E esse desrespeito, doutor, com relação ao advogado, advogada, isso tem sido persistente, né? Em vários fóruns a gente tem assistido juízes desrespeitando advogados, advogadas. Inclusive, há um caso recente de uma mulher negra que é advogada, foi amplamente desrespeitada pelo juiz, parece que no interior da Bahia. Ou seja, e é bom frisar o seguinte, que nesse tripé, magistrado, advogado e promotor, não há hierarquia. Todos são iguais perante a lei, mas infelizmente na prática não é isso que tem acontecido, né?
Doutor Givaldo, deixa eu adensar essa pergunta do Paulo Souza e fazer exatamente o oposto, pelo seguinte: da mesma forma que a OAB, com muita valia, né, com muita justiça, defende as prerrogativas, por outro lado, existe também uma imagem perante a sociedade de que a classe de advogados é uma classe bastante corporativa, uma vez que escândalos também ocorrem. E o advogado, ele não é diferente de outros, né? É um cidadão perante a lei igual a outros, que também acontece em situações em que advogados envolvidos em escândalo e dificilmente ele perde o seu registro. É de fato uma classe corporativa e no caso das prerrogativas, isso fortalece essa imagem de corporativismo perante a sociedade?
Veja bem, Fabiana e Paulo Souza e senhores ouvintes. Essa é uma questão que nós estamos vivendo e passando, e recentemente com alguns escândalos que houve e que está havendo no decorrer do exercício da profissão de algumas pessoas. A OAB, na verdade, ela é uma instituição onde ela tem todo o procedimento jurídico, né, com o devido processo legal, assim como o Tribunal de Justiça também tem, para analisar e punir o advogado, né? Esses advogados que cometem esses equívocos, esses erros, na verdade, eu não tenho eles como advogado. Eu tenho ele como pessoas que estão no lugar errado e na hora errada. Então, essas pessoas, elas, na verdade, elas têm que ser punidas. Até porque, veja o que acontece, você se aproveitar do direito de um cliente, você se aproveitar da sua situação para que você tire proveito próprio naquela situação, isso não é permitido. Eu costumo dizer o seguinte, olha, nós temos, existem inúmeros crimes que são horripilantes, não só para o advogado, mas para toda a sociedade. Mas existem dois crimes que é inconcebível. Um deles é o racismo e o preconceito. Eu sofro muito preconceito, né, e sofro muito racismo. Principalmente quando eu cheguei recentemente num fórum e a pessoa exigiu que eu me identificasse. Aí eu disse, mas eu já sou cadastrado. Não, mas é norma. Aí passou um período, eu retornei no fórum, aí daqui a pouco a mesma pessoa, não, doutor, o senhor pode entrar. Eu falei, mas eu já com a inscrição da OAB, com a carteirinha da OAB na mão. Porque aquilo é o quê? Um preconceito. Então, uma das coisas piores que tem é o racismo e o preconceito silencioso, que você olha no olho da pessoa e você acaba menosprezando ela, você acaba escanteando ela, você exclui ela do lugar que ela deveria de estar. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo um momento tão ímpar na nossa sociedade que, no final, aqueles que não cabem dentro da advocacia, dentro da sociedade, e que não têm princípios, que não têm moral, que não têm dignidade, esses sim serão excluídos. O que nós temos que fazer hoje é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Hoje, por exemplo, eu sei que eu tenho uma lista de concorrentes, amigos, como eu já falei o nome, doutora Clarice, 11, a 19, a 16, que doutora Cássia. Então, veja o que acontece. Todos, o currículo dessas pessoas é impecável, é rico o currículo de cada um. Mas esse espaço que foi conquistado na promulgação da Constituição, que eu estava lá nas diretas já, quando Ulisses Guimarães pegou o livrinho e disse, sim, povo brasileiro, não vamos nos dispersar, eu digo advogado e advogada, não vamos nos dispersar. É preciso colocar alguém com história de luta, que tem um nome nos anais escrito, que foi ali perseguido na ditadura militar. Eu tenho o meu processo de anistia política que está rolando, e se Deus quiser, logo eu vou receber o título de anistiado por conta da minha contribuição. Eu saí de São Paulo e vim para Sergipe por conta das perseguições políticas. Então, o que acontece? Nós precisamos colocar alguém que tenha coragem, que tenha conhecimento, que possa realmente chegar lá e provocar algumas mudanças em favor, em benefício da advocacia. Agora, reforço mais uma vez, Fabiana Ferrari e Paulo Souza, é evidente que as pessoas que estão no lugar errado, os advogados que estão sendo equivocados, cometendo esses enganos, você entendeu? Seu lugar não é na advocacia, porque a sociedade precisa ser bem representada. A sociedade precisa ter confiança no advogado, porque o advogado é que vai abrir a porta correta, a porta certa para defender a sociedade. É como diz lá no artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável para a justiça. Portanto, meu amigo e minha amiga, advogado e advogada, você que teve a honra de ter essa habilitação profissional, honre-a, porque a sociedade está cansada de ser oprimida, de ser lesada, de ser enganada. Então, o advogado, que é o legítimo representante da sociedade, como eu digo e repito aqui, ele não pode sofrer pela mão do seu defensor a opressão e a indignação de ser violado nos seus direitos. Isso não pode acontecer. Eu estou me dirigindo a vocês, senhores ouvintes, Paulo Souza e Ferrari. Veja bem, olha, é um momento ímpar para mim. Eu estou com 68, tenho dois catéteres no peito, né? Venho com angústia, né? Suportando calado o preconceito e o racismo, mas nunca desisti. Eu nunca desisti de defender e lutar por justiça. Na universidade, quando eu me formei, eu fui escolhido para ser o jurador, o juramenteiro da turma. Então, a minha turma me honrou, né, com essa grande escolha. Porque você lá no Teatro Tobias Barreto, aquele teatro lotado, e você representar a sua categoria, foi um orgulho para mim. Então, eu quero dizer a você, advogado e advogada, que vocês terão orgulho de mim sendo desembargador. E como eu disse, a extensão do meu gabinete para o advogado e a advogada e a OAB. E como eu digo e repito, a minha história de luta não deixa eu mentir. Eu vou provocar setores da política do nosso país para que a gente crie instrumentos para proteger o advogado no exercício da sua profissão. Porque nós não podemos mais ser agredido no exercício da nossa profissão, nas nossas prerrogativas, né, e na defesa da sociedade.
Doutor Givaldo, nós tivemos aí um processo, né, Paulo, para chegar a essa, enfim, a essa, esse número para a lista sextupla. São 26 candidaturas, as que foram deferidas, tivemos duas candidaturas indeferidas, temos aqueles que concorrem à vaga pela ampla concorrência, temos os candidatos que concorrem inscritos como PCD e os candidatos inscritos com o pertencimento racial ao qual o senhor está nessa lista. Estão também o Cleidson Nascimento dos Santos, Givaldo Campos de Jesus, este que nos fala aos nossos ouvintes nesse momento, Matheus de Abreu Chagas, Carla Caroline de Oliveira Silva, Gilvanete Barbosa, Luzila e Arício da Silva Andrade. Esses concorrem, assim como o senhor, candidatos inscritos com pertencimento racial. O senhor acredita que esta é a lista que de fato sai com nomes com toda a representatividade da justiça sergipana, dos advogados, que é de fato uma lista que contempla, é uma lista inclusiva?
Olha, para falar sobre isso, Paulo Souza e Ferrari, e senhores ouvintes, eu não posso deixar de falar no nosso presidente Daniel. O nosso presidente Daniel, com a atitude dele de dar espaço para as cotas, para os excluídos, ele mostrou a personalidade e os princípios que ele tem. Então ele revolucionou a OAB nesse ponto. Eu não vou dizer que os outros presidentes não revolucionaram, principalmente aqueles na época de chumbo, que eu vivi parte dele. Foi quando, na época, eu conheci o presidente, o ex-presidente Clóvis Barbosa, que na época dos grandes levantes, das paralisações nas greves, ele ficava ali ao nosso lado para poder dar apoio. Olha, o apoio jurídico está aqui. Então, ele foi um grande nome naqueles levantes. E o Daniel, ele teve muita coragem. Tanto é que ele foi interpelado pela justiça no primeiro momento, mas ele conseguiu manter. E é como eu disse aqui, os 28 nomes, eu não falei que eu estou escrito na pertenço racial, né, mas eu estou escrito, né, como outros colegas. Eu sou pardo, sou descendente de negro, de índio e de branco. Então, quer dizer, a OAB hoje está representadíssima. Quem for desembargador desses nomes que estão aí, vai preencher com todos os requisitos. Então, eu não tenho receio de dizer que a atitude do nosso presidente, né, foi revolucionária nesse momento, né? Principalmente nesse momento ímpar de transição que nós estamos vivendo. Recentemente, quase a gente sofreu um golpe na democracia, no Estado Democrático de Direito, né? Agora, você vê a nossa luta lá de trás, pelas diretas já, pela promulgação da Constituição, como nós temos aqui, o pessoal chama ele de senhor constituinte, que é o doutor Walter Franco, né, foi um constituinte. Então, essas pessoas foram importantíssimas. Então, nós não podemos, advogada e advogados, né, macular essa história. Até porque esse espaço foi conquistado lá atrás. E nós temos que aprimorar. Então nós temos que colocar gente para ocupar o cargo que realmente vá fazer alguma coisa. É evidente que nós vamos trabalhar. Né? Eu, quando estagiei na 19ª, com o doutor José dos Anjos, que virou desembargador, eu aprendi uma coisa com ele. Ele dizia assim para mim: Givaldo, aqui nós não julgamos pelo nome, nós julgamos pelo número do processo e pelos fatos e pelas provas.
Aliás, doutor, o cargo de desembargador de justiça é um dos mais cobiçados, um dos mais importantes de Sergipe. Até porque vocês vão julgar processos de interesse da coletividade. Eu pergunto ao senhor, para a gente ir concluindo, já que estamos com o tempo esgotado: eleito o desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, o que é que a população, a categoria da advocacia, mas principalmente a sociedade, pode esperar do Givaldo Campos?
Olha, é como eu venho dizendo, a minha própria história de luta, que está registrado nos anais. Eu trouxe aqui, né, inúmeras reportagens dos encontros dos negros, do apoio do Movimento Sem Terra, né, do movimento estudantil, que eu participei principalmente na universidade. Então, o Givaldo Campos sendo eleito desembargador, a sociedade pode ficar tranquila, até porque eu serei, como eu costumo dizer, que Deus está me preparando gradativamente para esse cargo de desembargador. Ele fez eu passar fome na Praça Olímpio Campos, ele fez eu passar fome na Praça Fausto Cardoso, ele me transformou em dirigente sindical no estado de Sergipe, dirigente sindical em São Paulo, participei das diretas já. Então eu trago um lastro conhecimento, né, da nossa história, onde eu vivi a nossa história. E hoje Deus está me dando essa oportunidade de me candidatar a essa vaga de desembargador e ser um diferencial para a história do Tribunal de Justiça de Sergipe, porque o que eu aprendi dentro do tribunal é a única forma de você levar a justiça acessível para a sociedade é você criar instrumento que ela pode participar, como é o caso das audiências de conciliação, a justiça gratuita e o advogado dativo e o defensor público para defender a sociedade. Então, a instituição Estado, de uma forma ou de outra, ela tenta amenizar a situação. Você veja bem, Paulo Souza e Ferrari e senhores ouvintes, na pandemia, né, eu vejo, eu comparo assim, os programas de rádio antigamente já fazia entrevista via telefone bem à distância, né? E a advocacia, até meados, né, a gente tinha que protocolar o processo, levar lá aquele camalhaço de papel, e na maioria mandava pelo correio ou vice-versa. E hoje não. Hoje a economia processual ela é gigantesca, porque o papel é eletrônico, você peticiona eletronicamente, você faz uma audiência via online. O cidadão, ele, se ele for, que hoje todo mundo tem um celular, ele resolver entrar no site da justiça, ele vai ter informação, ele vai ver a audiência. Então, esse desembargador, além de chegar lá e criar instrumento para proteger a advocacia, ele também vai contribuir com algumas ideias para poder melhorar ainda mais o atendimento. Eu vou lhe explicar, quando eu fui estagiar na 19ª, eu cheguei lá, eu sou corintiano, né? Aí cheguei lá com a camisa do São Paulo, que eu não tinha camisa para vestir, ninguém me queria. Aí o seu José olhou para mim, olha, seu José, venha para cá. Aí fiquei lá na secretaria dele. No quinto dia ele parou, ensina isso para ele, já sabe, dizia, ei, venha para cá. Eu fui estagiar na sala dele, fui para a sala do homem, aprender diretamente, onde foi de grande valia e de grande experiência para mim. E uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei lá, que eu vi no Gomes assim, do Bess, aqueles computadores parecendo uma carroça, critiquei, né? Eu falei, isso aqui dá, não dá para ninguém trabalhar. Aí ligaram para mim, o pessoal do PCD, Givaldo, o que é que você pode falar aí dos computadores? Ah, aqui, ah, tudo bom, tá, tem problema de junta. E que é o problema de junta? Junta e joga fora. Aí, moral da história, melhorou. né, os computadores, ainda tem umas carrocinhas lá, mas melhorou na sua grande maioria. Então, a justiça, ela para chegar até a sociedade, ela tem que ter instrumentos que leve e a sociedade tenha conhecimento do que está acontecendo. Se tem uma base na pandemia, foi na pandemia onde o home office funcionou, as audiências online funcionou, por conta de uma situação.
Exatamente, ou seja, não tem o mal que não traga o bem, né, no final das contas, né?
Verdade, verdade.
Doutor Givaldo Campos, advogado, candidato ao 5º Constitucional da ABC Sergipe, ao Tribunal de Justiça, nosso muito obrigado por sua presença, desejamos boa sorte nessa sua disputa, tá bom? Aproveita aí e divulgue mais uma vez seu número para a classe dos advogados.
É, advogadas e advogados, meu número é 10, né? Eu tenho certeza que irei preencher os requisitos para esse cargo que todo mundo almeja, mas não basta querer, você precisa ter os requisitos reais, que é a história de vida de cada um. E eu participei lá das diretas já, eu fui dirigente sindical, eu organizei movimento negro, eu apoiei movimento sem terra. Então, meus amigos e minhas amigas, é o número 10. Eu também, Paulo Souza e Ferrari, estou pedindo voto para a doutora Clarice, o número 11, o número 16 e o número 19. É, o número 19 é uma mulher negra também, que merece estar na lista sextupla. São pessoas que vão preencher, com certeza, os requisitos se chegar na vaga de desembargador. Mas, mais uma vez, eu quero reforçar. O senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus está me preparando para esse momento. Deus me trouxe ao longo da minha vida, né, para mim ir enxergando, né, o sofrimento, a luta de cada um. Porque é difícil, Ferrari, Paulo Souza, é se colocar no lugar do outro.
E tirar desse sofrimento aprendizado, né, doutor?
É muito difícil. Olha, meu número é 10, senhoras e senhores, advogados e advogadas, né? Venham comigo. E outra, advogados e advogados, vamos votar maciçamente para mostrar para a sociedade e para todos que a categoria está unida. É preciso votar todos os advogados. Agora, de preferência no número 10.
Perfeito. Muito bem.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.